mais alagamento nessas fortes chuvas. Por exemplo, nós tivemos problema grande no bairro Jurema. E aí aquele problema não aconteceu devido às obras que foram feitas, prefeito.
E eu vou acrescentar também, na sua pergunta eu vou acrescentar, porque onde nós estamos aqui próximo aqui é um gargalo terrível de água, né? O senhor tem algum projeto aqui próximo ao shopping Itatiaia?
Exatamente. Veja, Conquista ela é feita numa serra, né? A cidade foi construída numa serra, então muita água que desce do alto da serra ela tem que ser desviada para evitar esses alagamentos cá nas partes mais baixas. Então, nós não temos descuidado disso, não. Por exemplo, o canal lá do Nossa Senhora Aparecida, jogando lá nas bateias, ele foi todo refeito, era 80 centímetros de diâmetro, nós elevamos ele para 2,40 metros de diâmetro. Então, a água de lá não desce mais como de sempre para Rio Bahia, para o Jurema, passando pelo Guarani, era pedra, era areia, era água demais, invadindo casas. Então, esse foi um cuidado que a gente já teve em 2009. Tem outro canal ali na Avenida Itabuna, de 1,5 metros de diâmetro. Fizemos o engole tudo esse ano, né, que pega toda a extensão da largura da rua, outras entradas para a água. Refizemos o canal Leste-Oeste, que pega da Avenida da Integração até o aeroporto, passando por dentro da rua mesmo e tirando muitas e muitas caçambas de areia. Então, tudo isso facilitou a vida dos moradores de bairros mais baixos, como o do Jurema, que não teve alagamento, porque teve todo um cuidado, que é um cuidado caro, de manutenção desses canais, de limpeza. E, infelizmente, algumas pessoas da população ainda têm o costume de jogar lixo em terreno baldio, e esse lixo é carreado pela enxurrada para dentro dos canais.
Coloca o lixo antes da coleta, tudo isso dificulta,
ou depois que passa o carro.
Exatamente. Depois que passa o carro, é verdade.
Então, às vezes, a coleta também vai ser pela manhã, quando é à noite já se coloca e cachorro vem, rasga aquele plástico, aquela sacola plástica, aí vem a chuva e leva tudo para dentro dos canais. Isso significa um custo muito alto para a gente estar dando manutenção,
E para a Arcedino Melo, tem um projeto para aqui?
Da Arcedino Melo é um estudo, Deusete, para fazer, tipo engole tudo aqui. Nós estamos aqui na Brasil FM.
Como o senhor fez lá no Inocop 2?
Ali no Inocop 2. Você vê que a água chegava ali e invadia aquele bar.
Invadia
as casas.
A Coelba,
Justiça Eleitoral, chegou a derrubar 6 muros.
É verdade.
Numa única chuva. Hoje, tranquilidade para aqueles moradores. Né? Porque nós fizemos os canais, foi uma obra cara. E com engole tudo também, ou seja, aquela grelha de ferro atravessando toda a rua e toda a água que chega sendo coletado e vindo por baixo.
E esse projeto Arcedino Melo é para quando, prefeito?
Não, isso nós estamos estudando.
Estudando.
Não fizemos ainda por falta de tempo. Da Conquistinha já começamos, além de asfaltar.
Porque pegaria daqui arrastando a água até Bartolomeu, é assim?
Não, tem aqui no início da Conquistinha tem um canal muito forte.
É
esse
canal forte aqui. Né,
que pode resolver muito, porque a água se junta principalmente muito ali junto ao Unimec.
É verdade.
Que ali é a parte mais baixa. São áreas que sempre foram problemáticas. A gente fez também uma obra importante na Bartolomeu de Gusmão, porque a gente olha preventivamente. Então, o engenheiro foi, viu que os ferros estavam sendo oxidados, enferrujando, e, de imediatamente, nós autorizamos, foi interdita a parte que precisa. E levou um tempão interditado, porque o que não podia era ninguém correr risco de vida.
É isso mesmo.
Mas, prefeito, olha a informação que eu recebo. 170 caçambas. Agora, imagine você. Tinha fogão, pneu, não é? Olha aqui, sofá, colchões. Não é? Mas é brincadeira um negócio desse. Olha o que tinha. 170 caçambas de entulho, até sofá. Eu acho que tinha
bastante. Do leste ou esse.
Tinha uma casa inteira, podia fazer a mobília inteira da casa, então tinha.
Então, esse cuidado a gente pede aos moradores. Que eu, morador de Vitória da Conquista, ele é um morador muito sensível e muito civilizado.
Mas ainda, eu falo sempre aqui, prefeito, mas ainda precisa da participação. Nós vivemos numa coletividade e você tem direitos, mas tem deveres também. A população tem que ser alertada para isso. E me parece que vocês já fizeram, inclusive, uma campanha nesse sentido, de que evitasse colocar o lixo no momento errado, evitasse jogar o lixo na rua, né? Então, isso é importante, a participação da população.
Inclusive, para evitar doenças, você vê, nós temos feito gincanas E a Secretaria de Saúde está de parabéns.
Poliana esteve aqui, inclusive, coordenadora.
Está de parabéns. O que ela diz é a pura verdade, que é um esforço do governo municipal, em, inclusive nos distritos. Já por 2 anos, lá, o povoado de Abelhas ganha pelo cuidado que aquela população tem tido com o lixo. Então, aqui dentro da cidade, quem jogar, por exemplo, sofá velho, pneu, tudo isso significa de criadouro para o mosquito da dengue. E dengue pode matar. E, felizmente, que não tivemos um caso de morte em Vitória da Conquista durante todos esses anos, pelo cuidado que o governo tem tido ali por intermédio da Secretaria de Saúde do município, trabalhando em todos os distritos e povoados de Conquista e aqui na sede. E a população tem que corresponder. Isso é muito importante. Mas ainda tem gente que, às vezes, tem dificuldade de ouvir e exercer os seus deveres.
O que a gente fala sempre aqui, eu, Dudé, Daniel Nogueira, Matheus, a gente fala sempre aqui que qualquer lugar, qualquer setor da vida precisa de oposição. Inclusive no setor público é importante que tenha alguém alertando o prefeito de que ele está no caminho errado, que ele pode ir para outro caminho, e isso é muito bem aceito. A gente fala sempre isso. Agora, as pessoas têm que entender que não precisa desfazer o que foi feito. A gente precisa construir junto. A oposição tem que mostrar, inclusive, projetos. Eu vou falar mal da obra do prefeito. Cadê o projeto que você tem para transformar aquilo em melhor? Então, a oposição é importante, mas a oposição que cria e que traga projetos.
Com certeza. E é importante também e aí a gente precisa dizer que o meio de comunicação seja feito para propagar as coisas boas de Vitória da Conquista, por exemplo. Quando você vê uma matéria dessa de capa do Jornal à Tarde, e nós que estamos em Conquista, que somos conquistenses, isso é motivo de orgulho. É telefonema de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Quem acompanha as notícias da Bahia, Guilherme, liga e diz: olha, rapaz, Conquista, página de capa do Jornal à Tarde. Isso é muito bom para a cidade toda.
E quem estiver lá na Chapada Diamantina, quem estiver lá aqui no sertão da Bahia, que ouvir a rádio falando, não vai entender que a cidade está acabada, que a cidade caiu uma bomba atômica, que a cidade não existe nem gente mais. Não, tem que entender a realidade.
Chegaram a dizer, Dordete, que eu morava em Brasília. Não, isso é morreu, mais a inteligência
do morreu um calango na Lagoa do Arroz, onde o prefeito ensinou, lá na Lagoa do Arroz, que morreu um calango culpado do prefeito.
Mas é isso, vamos tocando esse nosso bate-papo. Eu quero dizer que o repórter mais furão da cidade de Vitória já chegou por aqui, né? Ele tem faro da notícia.
Ele,
né?
É quase onipresente.
Tem faro da notícia, apareceu. O Anderson do blog está aqui no estúdio já fazendo as suas fotografias. Mas agora, 12h29, para fechar, só para fechar esse nosso primeiro bloco de entrevista com o prefeito Guilherme Menezes, Vitória da Conquista já tem o Conquista Sul, Shopping Boulevard sendo construído. E ali está o empresário dando detalhes sobre novo shopping em Conquista, onde vai funcionar onde era o antigo Clube Social. É o terceiro shopping mostrando o crescimento da cidade de Vitória da Conquista. E assim, tem um detalhe. Para você trazer o grande investimento, prefeito, você faz pesquisa.
É uma parceria.
Não é isso? Analisa se a cidade cabe. E aí tem um outro detalhe que nós já falamos aqui, e eu falei quando cheguei de São Paulo, inclusive, do grupo Pão de Açúcar, que já está de olho em Vitória da Conquista e que deverá
atacado
desembarcar
logo varejo, aqui. Atacado e varejo.
Então isso mostra o crescimento da cidade de Vitória da Conquista, não é isso, prefeito?
Não, existem atrativos que a cidade oferece, senão que dinheiro não dá viagem errada. Dinheiro não viaja para tomar prejuízo.
Não.
Esses empresários fazem pesquisa.
É verdade.
E tem uma pesquisa, inclusive, que a prefeitura conseguiu recursos do governo do estado, R$ 550 mil, e foi um projeto elaborado por uma empresa espanhola, a Idom Consult, no valor de R$ 550 mil, sobre um centro logístico para a Vitória da Conquista. Isso estimulou alguns empresários de Conquista a criar um parque logístico. Isso vai ser muito bom, porque vai esvaziar a cidade de muitas carretas, de muitos estacionamentos que hoje existem, porque carga e descarga tem sido feito dentro da cidade.
É verdade.
E a cidade precisa de mais, de um centro, de um parque logístico. Isso graças a um estudo que a prefeitura solicitou.
E que vai ser feito, né, prefeito?
Com a Secretaria de Planejamento, e que vai ser feito porque os empresários, eles sabem, e são empresários de Vitória da Conquista.
Só para um detalhe, para fechar aqui, para os comerciais, Conquista tem um anel rodoviário, que todo mundo chama de viário, na verdade é rodoviário, que é de rodovia, Esse anel rodoviário, o crescimento da cidade foi tão grande, nós tivemos mais de 100 mil, chega em torno de 100 mil pessoas em 10 anos, o crescimento da cidade, que esse anel rodoviário está virando um anel viário, na verdade. Uhum. Isso demonstra o crescimento. Aí você dá para ter um baseamento importante do crescimento da cidade.
Muito bem. Vamos fazer o seguinte, o prefeito continua com a gente. Vamos segurar o prefeito aqui até mais ou menos o final do programa. Thalita está ali me beliscando, né? A coordenadora de comunicação, que vai segurando o prefeito aqui para fazer essa avaliação. Bate-papo bom. Tem muita coisa ainda para a gente falar.
Daniel tem pergunta sobre esporte.
Tem pergunta
daqui a pouco.
Ainda, tem sobre esporte para poder falar, tem sobre ainda mobilidade urbana, uma série de coisas que a gente ainda vai falar aqui dentro do nosso programa Conquista Meio Dia. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um faturamento e volto já no bate-papo com o prefeito Guilherme Menezes. 12 horas e 32 minutos.
Tem uma mulher aí que eu não vou falar o nome, não, para você não sofrer com o nome dela.
Tem aí, macho?
É muita bobagem, né?
Acha que o povo. Sou diretor urbano. É pra quê?
Eu vim com minhas duas filhas. Elas ficaram indignadas.
Esse rapaz tem um faro, né, rapaz?
Tá lá no Brasil, eu vi a rádio, mas eu vou falar agora.
Rapaz. Ele só vai chegar o dia que o blog do Lourinho entrar no ar, que vai invalidar com
ele. É?
E depois você pergunta ele quem é o Lourinho aí. Blog do
Lourinho. Ele já é de Freitas, não veio não, Nete?
De gente tá bem, não.
Tá não.
Tá no Rio de Janeiro, fazer mudança de sexo.
Sexo oposto.
Foi, não cadê não.
Muito bem, 12 horas e 34 minutos, é o nosso programa Conquista Meio Dia. Jornalismo Verdade, trazendo sempre a notícia para você nos quatro cantos da região. Na região sudoeste, no norte de Minas Gerais, na Chapada Diamantina. Nós estamos aqui com o prefeito Guilherme Menezes, falando das ações da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista durante o ano de 2013. Sei que você está aí querendo entrar no tema do esporte, e é importante para a cidade, e você já pode fazer a pergunta ao prefeito Guilherme Menezes.
Boa tarde, boa tarde a todos.
Você, você jogando de ponta de lance e ele de centroavante. Você manda a bola, ele vai fazer o gol.
Estávamos em off acertando aí um jogo.
Sete, 40 anos juntos aí, não.
Muitas vezes pega pesado.
O Guilherme não tem uma ruga, viu?
É verdade.
E eu estou passando um certo produto que vai também.
Muito bem.
Me ajeitar. Eu tenho uma pergunta, lógico, do esporte. Está ali meu amigo Márcio, de muitos anos. Eu vou fazer um pacote para você, logicamente, não é ele cobrando nada. Mas somos cobrados. Porque o povo sente que vocês podem dar um jeito. Por exemplo, eu fui ver o estádio Edvaldo Flores. Maravilhoso. Mas falta ainda complemento. Eu fui ver, eu estive no Lomanto Júnior. Está precisando.
Um gramado.
Tá, a iluminação que nós chamamos na gira do esporte de boate. Né? Iluminação de boate. E o Murilo, um equipamento, o Murilão.
Estádio Municipal da Zona Oeste.
Da Zona Oeste tem um equipamento que pode ser aproveitado, inclusive para jogos, vamos dizer, de menos importância. O que é que o prefeito tem em mente para presentear os desportistas dessa terra, que eu sei que está no seu programa?
E também quadras poliesportivas, o que o prefeito tem de projeto para a conquista de 2014?
Bem, quadra poliesportiva, continuamos construindo algumas delas por emendas parlamentares, outras com recursos próprios arrecadados no município, tem algumas previstas para este ano. O Edvaldo Flores, que o Nogueira cita aqui, nós fizemos aquele gramado sintético.
Ótimo.
Com a drenagem, chove, não alaga, tudo isso. Acontece que no entorno do gramado sintético, nós já abrimos a licitação por duas vezes. E a licitação deu deserta. E a EMURC está cheia de obras, de pavimentação, de drenagem, de escolas, construção de escolas, reformas de unidades escolares. Mas vai resultar, a EMURC mesmo, tendo que fazer aquela parte externa. Para a gente entregar o Edvaldo Flores, né, do jeito que a população de Conquista gosta. Porque é um espaço muito amado pela população.
É verdade.
Sem dúvida.
A gente sente Inclusive, tem uma atividade constante ali com o Piolho, com aquela escolinha de futebol. Mas o mais demorado e importante foi a colocação do gramado. Que nós fizemos licitação por duas vezes, não deu correto. Veio um material que não era o material exigido pela prefeitura, até que, por fim, deu certo, foi colocado aquele gramado sintético e logo mais a gente está concluindo aquela obra. É, hoje mesmo, de manhã, eu já tive reunião sobre aquilo, né, com a dona Mércia, que é a diretora-presidente da EMURC, e para que a EMURC assuma aquela obra e entregue logo à população. O Murilão, que você citou aí, foi uma obra que, a meu ver, ela nasceu assim, sem uma sintonia com a população.
Eu também acho.
Verdade.
Uma obra muito grande, porque quando a
Ela estava prevista, a princípio, prefeito, seria na Vila do Brumado, do lado esquerdo ali do complexo policial, a princípio seria ali. Depois resolveram fazer lá em cima.
É uma obra de manutenção caríssima. A gente pode, uma hora dessa, até fazer uma visita com os técnicos da prefeitura, da Secretaria de Infraestrutura, para vocês entenderem mais que ali demanda muito recurso, e recurso federal, para fazer a reforma daquele estádio. Você vê que em 97, quando a gente...
Ô, prefeito, é possível fazer uma parceria, tipo o Serrano Esporte Clube, é uma parceria público-privada, por exemplo, com eles? Estou dando um exemplo.
Tudo é possível, a depender de quem vai financiar, que banco. Porque às vezes a gente já tentou alguma parceria e de última hora não deu certo. Público-privado, porque não é tão simples, né? Porque requer também muita, digamos assim, vontade de uma agência bancária, de um banco, para fazer esse financiamento nessa parceria entre a prefeitura e, digamos, um time, né? O Serrano ou Conquista, mas não é tão simples assim. Mas nós continuamos assim, abertos para sugestões sobre esporte na cidade. Eu sei que o Lomanto Júnior está precisando de mais algum investimento. Temos feito. Estamos colocando, por exemplo, agora o sinal da internet.
E o prefeito tem um grande problema ali no Lomanto Júnior. Porque, veja bem, aí é preciso também que a população, e a população inteligente está entendendo isso. Olha a Vitória da Conquista. O Vitória vai disputar a Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, Taça Governador e a Série D. São quatro competições. E olha, que facilitou um pouco, porque o Serrano foi para Teixeira de Freitas para mandar os seus jogos lá em Teixeira.
Senão é? O Lomanto não,
então,
não
aguenta. Então, o gramado tempo, não aguenta. O que é que não está havendo? Dá tempo para que você possa também chegar e entrar ali dentro. E aí, como é que seria?
E mudar o gramado.
Isso, né? Tem que ter opção. Tem que ter opção, não é isso, prefeito?
Exatamente.
Com relação às poliesportivas, prefeito, qual é o objetivo do senhor para o próximo ano? Eu estou sabendo que está fazendo muito no Alvorada, por exemplo. Não é isso?
Uhum.
São quantas?
Não. Parece que são 11 quadras, eu não tenho esse número agora, são 11 quadras poliesportivas, né, que estamos com a perspectiva para 2014. E algum campo ou outro, como fizemos no campo do Nelson, de colocar alambrado. Como ficou bom aquilo ali. Porque ali tem um...
Onde é o campo do Nelson?
Na UBS.
Na Brumado.
Na Avenida Brumado ali.
Tem aquele também do Alto Maron, ali do
Adelmário Pinheiro.
Também que se colocou o alambrado.
O que é importante que evita, por exemplo, na Brumado ali no campo do Nelson, que a bola venha para a avenida e que até alguém correndo atrás dessa bola possa...
Guimarães, que bate um baba lá, inclusive, Guimarães Viana, ele gosta de correr ali, né?
Bacana, simpático.
Mas ali é bom porque tem um grupo que toma conta.
É verdade.
Não deixa ninguém estar rasgando o alambrado, que é caro, sai mais de 100 mil reais. Não é simples assim a gente fazer uma obra dessa. Mas já temos outro campo... agora para 2014. Eu queria também falar um pouco, que é uma alegria da gente. Eu fui convidado para ir a Moçambique.
Opa.
Por uma agência internacional de cooperação do Japão, que é a JICA, por conta de AIDS. Veio uma comitiva esse ano de 2012 de Moçambique com 20 pessoas para conhecer a nossa unidade de referência para doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Que é uma coisa que a população não vê.
Não vê, é verdade.
Não vê. Por exemplo, desde 2002 não nasce mais criança com AIDS, ou seja, a infecção, a transmissão vertical, desde 2002, que nós começamos a fazer aquela unidade de referência para AIDS em 1997, quando trouxemos o doutor Davi Capistrano, o apoio do doutor Pedro Schecker, da Coordenação Nacional para Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, Em 2007, teve um caso de transmissão vertical, porque alguém garantiu a uma paciente que ela estava curada, e uma garantia de cunho religioso, e essa paciente desapareceu do programa. Quando ela retornou grávida, já para ganhar menino, e a criança nasceu com o vírus. O único caso de 2002 a 2013. E mesmo assim, ela está muito bem, e a criança está bem, porque o tratamento é garantido, totalmente, digamos assim, fornecido pela prefeitura. Todos os exames de CD4, de carga viral, o método ELISA ainda, tudo nós fazemos desde o início. Tem gente que vem de São Paulo, quem tem parente aqui, para fazer tudo em Conquista. Nós temos pacientes aqui do norte e nordeste de Minas, de lá do extremo sul da Bahia, pela qualidade do serviço que é prestado e de uma forma discreta, toda discrição, para que as pessoas não sejam discriminadas por conta ainda do preconceito que é forte. Então, são esse convite para passar esses dias lá, totalmente financiado pela JICA, essa agência japonesa, porque lá nessa província onde nós estamos indo, para cada 100 habitantes, 25...
Quando é a viagem, prefeito?
Dia 10.
Dia 10 de janeiro?
Janeiro. Ah. Então lá, para você ter uma ideia, 25 da população da província de Gaza, lá em Moçambique, tem o vírus da AIDS. E eles vieram aqui, como eu disse, uma comitiva de 20 pessoas, ficaram encantadas.
Programar aí para ver se o nosso super do 10 vai com o prefeito, inclusive, para passar as informações.
Essa solicitação, eu fui muito relutante. Eu falei, fazer turismo, eu não vou. Só vou para lá se a minha presença tiver realmente um resultado importante. Eles, os japoneses, será importante. E a comitiva também, se eu ir, porque lá os gestores são muito formais, eles não se, foi o termo que eles usaram, se misturam com seus assessores, com os pacientes. E aqui, desde o início, a gente teve esse cuidado, está discutindo. E hoje o nosso pessoal, que é o CAV, né, Centro de Apoio à Vida da Vicapção do Filho, que saiu de DST AIDS, como era conhecido, o nosso pessoal é altamente qualificado. Se transformou aquele espaço ali num espaço de qualificação, que o nosso pessoal tem ido para o Brasil todo ajudar a criar unidades de referência para doenças sexualmente transmissíveis e hepatites virais também. Então, todos os exames feitos são feitos aqui, todo o tratamento. Por exemplo, quando nós assumimos o governo, os suspeitos de AIDS tinham que ir para Salvador, 500 e tantos quilômetros, para fazer o método ELISA, para ver se tinha anticorpos contra o vírus da AIDS. Aí nós assumimos e entramos logo no AIDS 1, depois AIDS 2, e hoje, desde aquele momento, todos os exames começaram a ser feitos aqui e a disponibilização dos medicamentos. Eu sinto isso, que isso não está na ordem do dia, da preocupação, nem nas conversas. É como se não se estivesse fazendo nada, mas é um dos programas mais vitoriosos do Brasil, é o de Vitória da Conquista.
Muito bem, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a participação do nosso colega Frarley Nascimento. Pode entrar, Ricardo Marques, secretário de Educação, também chegando. Mas Frarley está na ponta da agulha, na ponta da linha. Boa tarde, Frarley, que amanhã vai fazer a grande avaliação de 2013 também, em todas as matérias policiais. Não é isso, Frarley? Boa tarde!
É um negócio que a gente precisa, que até saiu números que já sabíamos do crescimento da cidade, a gente ficava com a baixa estima de tanto ouvir mal, né? Dizendo que tudo em Conquista estava horrível, tudo era ruim. Quando a gente vê a matéria daquela, dá um resumo pra gente, a gente fica feliz, né? A gente fica alegre, porque é bom ver a nossa cidade crescendo da forma que está nos últimos 10 anos. Diferente das outras cidades que existem no Brasil, a gente tem que agradecer e parabenizar o prefeito, lógico, que é um representante desse governo que tem transformado a nossa cidade até então.
Muito bem, Flávio. Amanhã nós teremos todas as avaliações, toda a retrospectiva deste ano de 2013, não é isso?
Com certeza, rapidamente, eu só vou dar
pois não.
Uma pincelada aqui, que nós
Lá no Simão, não é isso?
Oi?
No Simão, no povoado do Simão. Pode separar na briga, um trem complicado. O cara leva a desvantagem, né? Com certeza, ele já vai responder aqui, a gente já aguardando também você que vai ficar aí curtindo o nosso programa, amanhã aqui, ao vivo com a gente aqui, direto do estúdio, para a gente fazer essa avaliação.
E amanhã o almoço por conta do Dudé, viu?
E o prefeito responde...
vamos ver a cor do dia desse homem.
Vamos convidar o prefeito Guilherme Menezes para comer um arroz com piqui, um arroz tropeiro com piqui, mas a pergunta do Frarley, prefeito, nosso... repórter policial do nosso programa Conquista.
Ele quer perguntar exatamente a Guarda Municipal, né?
É, me parece que sobre isso.
Veja, Frarley, todos os ouvintes, a questão da violência hoje, infelizmente, tem muita coisa ligada às drogas.
É verdade. Não,
é claro que tem eventos como isso no casamento, as pessoas bebem e às vezes começa uma briga e um cidadão da paz e do bem que vai apartar termina morrendo. Mas nós sabemos que a droga virou uma epidemia, principalmente crack, né? Uma droga altamente deletéria. E o governo federal tem buscado trabalhar em todo o país, em todos os municípios, para reduzir esses riscos para a população. Agora mesmo nós estamos inscritos, desde o início do ano, num programa importante, CRAC, É Possível Vencer, do governo federal. Já temos um espaço conquistado para isso, recursos que virão para duas unidades. Né?
Inclusive que o governo federal está fazendo convênios com questões religiosas, com pessoas ligadas ao combate à droga. Né?
Exatamente, porque sem isso é muito difícil, puramente a repressão, vencer, porque o crack, o crime organizado, ele tem sua lógica, sua maneira de atuar, e atua em cima do terror mesmo, fazendo terrorismo, matando, e conquista, infelizmente, a cidade que está também na rota do crime organizado, como até distritos, cidades pequenas pelo país afora. Né? Mas eu queria falar dessa abordagem de Frarley aí, que não adianta achar que é só o empresariado, que está impulsionando o desenvolvimento da cidade, ou só o setor público, mas existe uma sinergia. Todo mundo sabe que o governo federal tem investido pesadamente em infraestrutura. Eu citei aqui há pouco, logo no início, dos 130 milhões de reais investidos em conquista em esgotamento sanitário. Foi uma opção, a partir do governo Lula, investir pesadamente em infraestrutura para gerar emprego, gerar dignidade, gerar distribuição de renda. O Bolsa Família é outro programa fantástico que, além da distribuição de rendas, gera mais dignidade.
4 milhões por mês em Vitória da Conquista.
4 milhões por mês e foram, neste ano 2013, 22 bilhões de reais só para o Bolsa Família, distribuídos para todos os distritos, povoados, né, por conta de uma decisão política. A questão do aeroporto de Vitória da Conquista. E muita gente fala, faltou não sei o que lá do governo, do setor público. Não faltou, não. A partir do governo Lula, essa decisão de investir em infraestrutura, inclusive construindo e ampliando aeroportos e portos, e aí entram de conquista, porque desde o início do ano passado, que a presidente Dilma já tinha autorizado 20 milhões de reais para o aeroporto de Vitória da Conquista. E desse dinheiro, já 4 milhões 870 já foram
gastos. A gente começa agora no início do ano, prefeito, as obras?
Pois é. Primeiro passo, Deus deve, foi o quê? Foi desapropriar aquela área de 5 mil metros de comprimento por 1.100 de largura. Só ali foram 2 milhões 870 mil reais de dinheiro público para pagar as desapropriações. 2 milhões 870 mil reais. Mais 2 milhões para a Concremat, que foi a empresa ganhadora da licitação fazer o projeto do aeroporto. Projeto excelente. Só aí são 4 milhões 870 mil reais. Por decisão do governo federal. Não foi, né, falta de cuidado, de sensibilidade, não. É decisão do governo federal.
E que desemperrou, e desemperrou, na verdade, naquela visita que você fez a Brasília. O prefeito fez uma visita a Brasília, ficou por lá e trouxe a decisão.
Existia um entrave político que foi comprovado naquela visita, que eu solicitei a marcação da audiência com o ministro Wellington Moreira Franco, ao senador Walter Pinheiro, e ele convidou o vice-governador da Bahia, Otto Alencar, que é o secretário de infraestrutura também, o presidente do DERMA, e foi uma discussão tão acirrada e tão, digamos assim, oportuna e frutífera, que o próprio ministro pediu que eu ficasse em Brasília mais um dia. E eu fiquei para o dia 6 de setembro. Eu me lembro que eu viajei a noite toda para de manhã estar no palanque da Avenida da Integração para assistir ao desfile de 7 de setembro. Foi a noite toda viajando, porque eu vim de avião, mas não desci em Ilhéus por causa das fortes chuvas. E aí foi para Salvador e o pessoal chegou lá 2 da manhã para me pegar daquela viagem e para 7 de setembro estar no palanque ali da Integração. Então eu estou fazendo esse registro para mostrar a data da audiência com Elton Moreira Franco e que ele falou: prefeito, só fica aqui para amanhã, que eu garanto que amanhã eu tenho notícia boa para dar.
Olha aqui.
E qual foi a notícia boa? Que o processo da licitação estava destravado e ia ser autorizada ao DERMA fazer a licitação.
Começa agora no início de janeiro ou não?
Aí duas empresas em consórcio ganharam a licitação. Agora só depende da empresa, das empresas, que elas têm pressa.
Está tudo resolvido já.
Começa. Até a licitação está resolvido.
Muito bem.
Já concluiu, se houve algum, digamos, recurso na justiça de uma empresa, me parece que foi a Torre, mas a própria justiça indeferiu, então liberou totalmente o caminho para o início das obras do novo aeroporto, que a falta de aeroporto como esse em Vitória da Conquista é um fator limitante do crescimento da Conquista. E os empresários estão vendo, já estão enxergando o novo aeroporto e como um grande atrativo para o investimento.
É muita coisa que a gente tem aqui, muitas perguntas, muita gente ligando e deixando também ali as suas perguntas, as suas mensagens, mas o tempo nosso é curto, uma hora, às vezes a gente fala uma hora de programa, é um tempo que... Mas acaba o tempo ficando curto quando a gente... O tema é tão importante para a gente discutir como é a entrevista hoje, uma avaliação de 2013. Mas para a gente fechar um pouco essa questão, prefeito, transporte coletivo de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista recebeu a aviação Cidade Verde, 80 ônibus novos, equipados, não é, todos... arrumados e com detalhe, a empresa chega para Vitória da Conquista, começa a circular na cidade de Vitória da Conquista já no dia 6 de janeiro, dia de Santo Reis, é dia de comemoração em Vitória da Conquista, recebendo a nova empresa de ônibus no transporte coletivo.
É importante porque foi um parto demorado, foi a força. Você imagina que em 2009 nós abrimos o processo de licitação para contratar uma empresa para fazer um estudo e gerar um diagnóstico sobre a modernização do transporte coletivo. Em 2011, abrimos a licitação. E aí, recursos e mais recursos na justiça. Eram 26 empresas, terminaram com 3. Mas, por fim, todos esses problemas foram vencidos. No dia 6, chegam 72 ônibus. Já tem 72 ônibus na cidade. Estão chegando ainda no mês de janeiro mais 8 para completar os 80 ônibus Cidade Verde, a aviação Vitória está se adequando também. A Cidade Verde ficou com a garagem da antiga VCL, né? E tem esse prazo aí para chegar, para começar o mais cedo possível prestando o serviço. Mas não é só isso, nós temos 80 milhões de reais já aprovados no Tesouro Nacional para corredores preferenciais de transporte coletivo, a Avenida Perimetral, aquela avenida que vai sair da UFPA até Brumado, ou seja, e agora nós já estamos fazendo projeto. Tem uma grande notícia, mais 80 milhões para a mobilidade urbana.
Para a mobilidade urbana.
Para conversar com o prefeito tem que ter mais um programa depois, fazer coisas específicas que são muitas obras. Mas, prefeito, o governador escolheu o seu candidato Rui Costa. PT marcha unido nessa campanha?
Está escolhido o candidato a governador e o partido vai marchar unido, porque tem que ser assim. A gente briga, mas na hora que escolhe, vamos unidos.
Vamos para frente.
Por último, olha, o asfaltamento em Vitória da Conquista há uma reclamação grande. Agora eu vou lhe dizer por quê, qual é a reclamação. É. Os meninos não têm mais espaço para jogar gude.
Nem jogar triângulo.
Aquele negócio de fazer o peixe para você jogar com a chave de fenda, que a gente brincava muito, você brincou muito, Deus deve, eu também.
31 olé e guarda-ladrão.
31 olé, guarda-ladrão e lateiro. E o peão não pode mais ser jogado. É asfalto. Prefeito, são ruas asfaltadas. Me parece que 130 quilômetros de asfalto, aproximadamente. 150 quilômetros de asfalto. Não é isso?
E, aproveitando, mandando um abraço aqui de Jânio Freitas, que está lá ligado. E prefeito, está lá ouvindo, Jânio. Mandou um abraço senhor queria fazer uma pergunta exatamente com relação ao asfaltamento.
Pois é, estamos avançando e é uma demanda da população. Agora mesmo, nós estamos no Parque Correio, ali na Mongoiões, e asfaltamos. Tem outras ruas ali para serem asfaltadas, concluindo com meios fios. E eu queria fazer um alerta e uma solicitação aos motoristas. Porque antes todo mundo pede asfalto. Aí logo depois vem pedindo quebra-mola.
Exatamente, é uma
porque
loucura.
Porque o motoqueiro, o motorista, ele tem que entender que o asfalto não é pista de Fórmula 1.
Exatamente.
Não dá para colocar em risco a vida de crianças, de pessoas que têm que utilizar também dessas vias. Não dá para encher a cidade de quebra-molas.
É, senão você não anda.
Esse quebra-mola, esse redutor de velocidade tem que estar dentro da cabeça das pessoas. Dizer, olha, eu vou fazer uma direção defensiva, porque é muito triste, transforma a vida de quem atropela também.
Eu acho que isso tem que passar de uma educação, inclusive já no ensino primário mesmo, lá embaixo, para começar a montar uma nova estrutura social daqui para frente.
153 quilômetros, só para poder deixar bem certo aqui, os bairros sendo asfaltados, os binários na cidade de Vitória da Conquista, são vários, não é isso, prefeito?
São vários binários. E segundo o Luiz Alberto, que hoje eu estava conversando com ele, já estamos indo para 170 quilômetros, porque tem já muitas ruas imprimadas também no Ciuniacário, que demos uma parada por conta das chuvas, né? Máquinas antigas, agora mesmo a Imurc está adquirindo uma nova vibroacabadora, que é aquela máquina que espalha o asfalto e dá aquele acabamento final, uma máquina daquela nova, porque muitas obras, e o planejamento não para. Agora a gente só faz asfalto onde já tem esgoto, a gente faz também a drenagem profunda, como no Senhorinha Cari, já são 1.500 metros de manilha. Está tudo debaixo de chão.
Aquelas bem grandes, né?
Tudo enterradinho, que é para quando chover, porque impermeabiliza. Você disse que não pode nem jogar mais peão, nem triângulo. É uma pena para a criançada, porque no tempo da gente era liberado.
É porque o Dudé não sabe mexer no computador ainda.
Mas impermeabiliza quando asfalta. Então aumenta o número, a quantidade de água quando chove, sai invadindo casa. Por isso que é importante fazer os canais antes, que ali mesmo, senhoria, vem tudo para a Lagoa das Bateias, por baixo da Brumado, e a gente tem tido esse cuidado todo.
Prefeito, qual a mensagem que você deixaria aos nossos ouvintes, não apenas de Vitória da Conquista? Vitória da Conquista é uma cidade hospitaleira que recebe as pessoas do norte de Minas Gerais, de toda a região do Sudoeste, de mais de 60 municípios, a capital do Sudoeste. Qual a mensagem que o prefeito Guilherme deixaria nesse final de ano aos nossos ouvintes?
De muita paz, muita saúde e muito desenvolvimento para cada pessoa e para a nossa cidade. E eu desejo muito que cada um assuma a sua responsabilidade com Vitória da Conquista. A cidade não é somente prédio e asfalto e rua. A cidade é feita principalmente de gente. Somos nós que fazemos a vida da cidade. Por exemplo, no trânsito, me dá muito prazer quando eu vejo um motorista parar na faixa de pedestre antes e permitir que a pessoa atravesse andando, ou seja, em respeito à vida. Porque o motorista também é pedestre. Basta ele parar o carro e sair do carro, é ele que é o pedestre, não é mais o motorista. Então, quando cada um assume sua responsabilidade com o trânsito, com a questão do saneamento da cidade, com a convivência social. Tudo isso faz com que Vitória da Conquista seja a cidade cada dia mais amada por todos nós, elogiada pelos que aqui chegam, e que é uma cidade que nos dá orgulho. Quem é de fora, quando chega aqui, que passou algum tempo fora, por exemplo, quem outro dia estava me dizendo, olha, quem sabe lá naquele tempo, 97, ia para São Paulo, nos ônibus, porque todo mundo querendo voltar para a Conquista, porque aqui está o desenvolvimento, a educação, a saúde, o emprego. Né? E é essa cidade que eu desejo em 2014 que desenvolva muito mais para a felicidade de todo mundo.
Muito bem, conversamos com o prefeito. Muito obrigado, prefeito Guilherme Menezes, pela sua presença mais uma vez aqui. Feliz 2014 para o prefeito, a sua família, Dona Josete, seus filhos e também para toda a sua administração, que Deus possa abençoar cada vez mais essa administração para que possa conduzir os destinos da nossa cidade de Vitória da Conquista.
Eu feliz 2014 para todos os ouvintes da Brasil FM, para vocês que fazem aqui essa programação tão bonita, esse debate todo o meio-dia, né? Isso é muito, enriquece muito, porque fortalece o senso crítico da nossa comunidade, da nossa juventude.
E com essas chuvas, vamos chupar muito umbu gigante.
Umbu gigante. Um abraço, prefeito Guilherme.
Para vocês também, obrigado.
Aí, conversamos com o prefeito Guilherme Menezes, uma entrevista, Deus Dete, um debate aqui no nosso programa Conquista Meio-Dia. Um abraço, Dete.
Um abraço, querido.
Um abraço, Nogueira.
Um abraço.
Boa forte tarde. Abraço, Matheus. Forte abraço a todos. Obrigado, Anderson, também pela sua participação conosco aqui. Sempre chegando atrás da notícia. É o papel também do repórter levar a informação precisa e correta na hora certa. Um abraço para você, Anderson.
E mais uma vez, Jânio mandou mais outro torpedo aqui, desejando o senhor feliz
ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo para todos vocês. Amanhã, uma retrospectiva do ano de 2013 aqui no nosso programa Conquista Meio-Dia. Um abraço, Deus Dete, um abraço a todos. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.